Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo certo por aí? Vamos acompanhar as principais notícias de hoje. Ministério da Fazenda nega ataque hacker a sistema de pagamentos. Elon Musk questiona preço da emissora Rede Globo. Android 15 poderá monitorar saúde de armazenamento interno do celular e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e espera a vinheta. O Android 15 poderá contar com uma ferramenta de monitoramento de saúde do armazenamento interno. A solução foi encontrada em desenvolvimento dentro do app diagnóstico do dispositivo, mas ainda não foi implementada na versão experimental do sistema operacional. Descoberto pelo informante Michael Raman, autor de vários achados no Android, o recurso de monitoramento do armazenamento interno ajuda o usuário a ficar de olho na integridade do dispositivo. Segundo a descrição apresentada no código, a ferramenta apresenta o percentual de saúde do armazenamento interno. Por exemplo, 90 indica que restam 90% da vida útil do armazenamento interno, descreveu o descobridor. De certa forma, o recurso é bem parecido com o monitoramento de saúde de bateria comum em smartphones atuais e popular principalmente no iOS. Contudo, ao invés de entregar informações sobre a qualidade da bateria, os dados são relacionados ao armazenamento interno, outro componente sensível ao tempo e ao uso do usuário. O site Android Authority menciona que a ferramenta é atrelada a uma API embutida no Android 15. Ela já está implementada no Android 15 Beta 1, mas a ferramenta de diagnóstico ainda não foi incluída. O monitoramento de armazenamento interno no Android 15 foi encontrado em desenvolvimento, mas seu lançamento é incerto, assim como outras novidades implementadas em fase de testes no Android. O Google pode desistir da ferramenta ou guardá-la para uma próxima edição do sistema operacional. Três ofertinhas para você: Gabinete Gamer Rise Mode Glass Mid Tower com 23% de desconto, copo térmico Stanley de 473ml por R$ 89,90 no App Day da Amazon e uma fritadeira elétrica Britânia de 4 litros com 26% de desconto. As três ofertas estão aqui embaixo nos QR Codes que passaram aí na tela. A TCL anunciou na segunda a chegada da Smart TV P755 de 98 polegadas ao Brasil, trazendo uma nova opção para os consumidores em busca de uma tela gigante. O modelo, com resolução 4K, conta com várias tecnologias para tornar a experiência de visualização ainda mais imersiva. Entre elas está o processador IPQ Gen 3 e o recurso Wide Color Gamut, que garantem cores mais vivas para diferentes tipos de conteúdos. Enquanto o software Tuve Low Blue Light reduz o componente de luz azul das imagens, prejudicial ao olho humano. Para os gamers, vale destacar as tecnologias VRR de até 144 Hz, 240 Hz DLG, ALLM e FreeSync Premium Pro. A nova TV de 98 polegadas da TCL vem com o sistema operacional Google TV. O Google Assistente também está disponível. O modelo de tela gigante tem Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, Chromecast Built-in, porta LAN, 4 entradas HDMI, 2 portas USB, entrada de áudio e vídeo, conector RF para antena, saída para áudio digital e P2 para fone. A Smart TV TCL P755 de 98 polegadas custa apenas R$ 22.999, valor sugerido pela marca para o mercado nacional. Ela está à venda na loja online da fabricante e também pode ser encontrada na rede varejista. Em mais uma provocação aos assuntos brasileiros, Elon Musk brincou com a ideia de comprar a TV Globo. Em uma publicação no X, no domingo, o bilionário questionou quanto a emissora custaria caso fosse fazer uma oferta. A publicação de Musk foi em resposta a um perfil satírico. Logo na sequência, ele perguntou quanto a emissora custaria. Depois, ele respondeu o próprio comentário com um emoji de risada, sugerindo que a resposta foi apenas uma piada. A interação do bilionário chamou a atenção de sua comunidade de fãs brasileiros, que defende a ideia de que ele assuma o comando da emissora. Fundada em 1965, a TV Globo é uma das maiores emissoras de televisão do Brasil e do mundo. Atualmente, a empresa é comandada por membros da família Marinho, sendo João Roberto Marinho presidente do Grupo Globo desde 2021. A emissora ocupa uma das posições mais importantes na comunicação brasileira, principalmente na rede aberta de televisão. A empresa faz parte do Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia da América Latina. A princípio, a emissora não está à venda, e o comentário de Elon Musk pode ter sido só para agitar a internet e brincar com seus fãs brasileiros. Mais um pouquinho sobre ele, o bilionário Elon Musk é cético em relação à existência de vida extraterrestre inteligente. Em uma postagem na rede social X, ele comentou o tema e argumentou usando um de seus empreendimentos. De acordo com o Musk, ele nunca viu qualquer evidência de alienígenas. Além disso, por ter aproximadamente 6 mil satélites orbitando a Terra, ele acha que saberia se algo fosse de fato detectado. O comentário foi feito pelo empresário para responder a uma entrevista do comentarista conservador Tucker Carlson. Em uma conversa com o podcaster Joe Rogan, ele disse ter certeza de que ETs estão por aí há bastante tempo e que há uma tonelada de evidências a respeito disso escondidas sob os oceanos e debaixo da Terra. Carlson não melhorou esse argumento, mas foi defendido por várias pessoas nos comentários da postagem de Musk. Esse não é o primeiro momento em que ele fala sobre o tema. Em 2018, Musk comentou que é desconhecido até o momento se nós somos ou não a única civilização viva no universo observável. Além disso, o bilionário até criou um jogo sobre extraterrestres quando era apenas uma criança aprendendo programação. Agora, dono de uma empresa de IA, ele também já citou que pretende resolver o paradoxo de Fermi, questão filosófica e científica que envolve responder até se estamos sozinhos no universo. A Starlink é uma das operações mais sucedidas do empresário. A constelação de satélites, que até já foi confundida com objetos extraterrestres no Brasil, é bastante popular na região amazônica e começou a oferecer também serviço de dados móveis para celulares. Hoje, os observadores da Terra poderão assistir a mais um incrível espetáculo astronômico, a famosa Lua Cheia Rosa. O melhor de tudo é que os entusiastas não precisam utilizar qualquer equipamento especial, como telescópio ou binóculo. Basta visualizar o céu noturno a olho nu. Mas calma, esse nome não quer dizer muito, pelo menos para os brasileiros e outras pessoas fora dos Estados Unidos. Apesar do nome, a Lua Cheia não exibirá qualquer aparência na cor rosa. Na verdade, o nome foi escolhido por indígenas norte-americanos e tem relação com a época do ano em que um tipo de flor rosa desabrocha no hemisfério norte. Nessa época, lá já é primavera, ou seja, o fenômeno será como uma lua cheia comum. Para uma boa experiência, os espectadores devem procurar uma região com céu aberto e clima favorável. Locais mais distantes, como no interior, podem oferecer ótimas observações devido à menor poluição luminosa das cidades pequenas. Uma falha de segurança afetou credenciais do Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, plataforma que faz o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. O caso ocorreu neste mês e foi noticiado ontem pela Folha de São Paulo. Inicialmente, as suspeitas eram de um ataque hacker, mas o Ministério da Fazenda negou que o possível vazamento ocorreu por isso. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a situação e as autoridades investigam o impacto em outros órgãos do Executivo. Também, de acordo com a Folha, a invasão afetou credenciais de servidores do gov.br. Uma das medidas do governo para mitigar o problema é a exigência do certificado digital emitido pelo SERPRO, Empresa Pública Federal de Tecnologia, para garantir acesso ao sistema SIAF. O alerta sobre a mudança foi publicado na noite da última sexta-feira, dia 19, mas só entrou em vigor desde ontem. A falha de segurança aconteceu em abril, segundo a reportagem da Folha. A brecha teria afetado o sistema de administração financeira do governo federal, o SIAF, usado para viabilizar pagamentos. Existe a suspeita de que alguém tenha conseguido emitir ordens bancárias e desviar recursos do governo federal. De acordo com as informações iniciais, a pessoa pode ter tido acesso a credenciais válidas do gov.br, usadas por servidores do SIAF. Foi por meio desses acessos que teriam sido emitidas ordens bancárias via Pix. As permissões avançadas também teriam sido utilizadas para alterar as senhas de outros servidores, aumentando o alcance da ação e dificultando o acesso dos funcionários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou ontem que o SIAF teria sido alvo de hackers. Ele afirmou que a informação que tinha era parcial, mas que até onde havia sido informado, o problema todo foi de autenticação. E aconteceu na história da tecnologia. O dia 23 de abril é especial para a internet brasileira. Há exatos 10 anos, em 2014, foi sancionado o Marco Civil da Internet, conjunto de medidas que ajuda a regular o ambiente digital no país. Proposta pelo advogado e professor Ronaldo Lemos em um texto de 2007, a ideia evoluiu para um debate, posteriormente, a elaboração de uma lei. Ela nasceu principalmente em resposta a outra legislação em discussão, a Lei Azeredo, que chegou a ser conhecida como AI-5 Digital, por tratar criminalmente várias atividades comuns na internet. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta terça-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 19 horas. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela @Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.